Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is, reunindo os assuntos mais importantes do dia e contando sempre com a análise, as reflexões, as discussões entre os nossos comentaristas. Você é o nosso convidado especial e hoje um dia especial, casa cheia aqui no estúdio Os Pingos nos Is, aqui no estúdio em São Paulo, o Bruno Musa, o Luiz Felipe Dávila e também o Nelson Kobayashi. Muitas análises, muitas discussões, vocês são sempre muito bem-vindos. Boa noite a vocês. Bom, para começar, um assunto que estampa a capa dos principais portais de notícias, o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro participou no dia de hoje de uma audiência pública no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos para tratar sobre tarifas propostas pelo governo Trump a produtos brasileiros. Nesse encontro, o senador defendeu que o governo norte-americano suspende a medida para permitir a continuidade das negociações entre, naturalmente, Estados Unidos e Brasil. Flávio também falou sobre corrupção, criticou o presidente Lula e defendeu o PIX, o sistema de pagamento instantâneo que foi criado na gestão de seu pai, Jair Bolsonaro. O senador estava acompanhado do irmão, o ex-deputado Eduardo, e fez o seu pronunciamento em inglês. Chamar os nossos comentaristas. Deixa eu pedir para o Luiz Felipe Dávila avaliar essa audiência pública, a participação de Flávio Bolsonaro e, na condição de senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio pode negociar exatamente o quê, Dávila?
Boa noite, Caniato, Musa, Koba e a nossa querida audiência. Pode negociar absolutamente nada. Ele é um pré-candidato, um senador, e este é um assunto de governo para governo. Afinal de contas, é uma relação que deveria ter alguém do governo federal discutindo com o governo norte-americano. E nós já discutimos aqui tantas vezes que esse negócio de tarifa americana é político, não é econômico. Então não adianta você discutir tecnicamente uma coisa que tem um componente político. Você está usando o CD errado para discutir. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Flávio Bolsonaro não deveria estar nos Estados Unidos discutindo a questão das taxas. O que ele deveria fazer como pré-candidato à presidência da República da direita é discutir exatamente como pode mudar as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. Hoje, a relação entre os dois países é a pior da história do Brasil. Nós nunca tivemos uma relação tão ruim com os Estados Unidos como agora. Portanto, o melhor contraponto não seria discutir taxas, seria discutir qual será a postura do Brasil em relação aos Estados Unidos daqui para frente. Como é que o Brasil vai melhorar as relações comerciais, a cooperação no combate ao crime organizado, a cooperação em outras áreas muito importantes, como investimentos estratégicos em infraestrutura. Nós precisamos estar discutindo as questões que afetam a vida do Brasil e dos Estados Unidos, dessa relação bilateral que hoje está no seu pior momento. Então, ao invés de Flávio Bolsonaro chegar lá e falar assim, olha, nós sabemos que essa relação nunca esteve tão ruim por causa desse governo do PT, que vê a diplomacia como uma arma da ideologia, como uma arma partidária, militante. O que nós queremos é restabelecer aquela ótima relação que é histórica do Brasil com os Estados Unidos. Portanto, ao meu ver, Flávio Bolsonaro, ao focar unicamente nas tarifas, perde uma enorme oportunidade para mostrar a mudança de posicionamento do Brasil em relação aos Estados Unidos e como esta relação, essa parceria é valiosa não só para o Brasil, como também para os Estados Unidos.
Pois é, eu vou pedir para o Nelson Kobayashi avaliar também essa ação de Flávio Bolsonaro, do PL, da oposição. Koba, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Nós falávamos nos bastidores sobre caminhos possíveis para Flávio Bolsonaro. Fico imaginando, bom, se ele consegue adiar a implementação, ele seria classificado por muitos como aquela figura que tem influência sobre o governo norte-americano, a capacidade de negociar com o líder da maior potência do mundo, ou pelo menos os representantes do país. Agora, e se não der certo? Se os Estados Unidos decidirem colocar essas tarifas, e aí a viagem dele vai servir para quê? Na verdade, ele até reforça algum tipo de retórica do outro lado, não? Bem-vindo.
Aí ele vai ter pegado uma derrota com as próprias mãos, né, Caniato? Boa noite para você, para o Musa, para o Dávila, para todos que nos acompanham aqui em Os Pingos nos Is. É sempre um prazer estar com vocês. Esses assuntos envolvendo a relação do Brasil com os Estados Unidos não são bons assuntos para o Flávio Bolsonaro. Nem para defender, nem para ele ir à tribuna americana e falar tudo o que falou, defender o PIX, atacar o governo brasileiro da situação e fazer todo o tipo de defesa que ele fez lá no território americano. Esses assuntos não servem a ele nesse momento. O Flávio Bolsonaro está 10 pontos atrás do presidente Lula nas últimas pesquisas reveladas em relação à intenção de voto para as eleições que se aproximam. Daqui a 3 meses já teremos essas eleições. Então ele deveria estar no Brasil, andando no meio do povo, tentando conquistar votos, tentando, de alguma maneira, trazer elementos e pautas que possam congregar em torno de si mais apoiadores, pessoas entusiastas de sua campanha. Escolher criticar o governo na economia, criticar o governo na falta da segurança pública, trazer propostas como teve recentemente com o senador Sérgio Moro e com o deputado Guilherme de Ritchie, pautas para a segurança pública. O Flávio Bolsonaro só falou um dia a respeito do pacote para a segurança pública, no dia que lançou. Depois não falou mais disso. Foi cada dia tendo uma pauta nova. E como você bem trouxe aqui na sua questão, Caniato, não é uma pauta que serve muito ao Flávio Bolsonaro, porque das duas alternativas possíveis, ele não ganha tanto. Claro que se o governo americano não der ouvidos às manifestações de Flávio Bolsonaro e vier aí uma taxação, essa derrota vai cair na conta dele, de que ele não tem relevância, de que ele não tem influência, de que de nada valeu a manifestação dele nos Estados Unidos. E isso vai colar nele, certamente. Por outro lado, se o governo americano não taxar o Brasil, ele não vai ter proporcionalmente os mesmos louros que teria em relação a uma eventual derrota. Ninguém vai dar graças ao Flávio Bolsonaro porque a vida continuou como já estava. Ninguém vai parar para pensar nisso. Aliás, muitas pessoas vão passar fora desse radar de possibilidade de taxação ou não. A maioria das pessoas vive fora desse radar. Estou falando do trabalhador, que significa a maior porcentagem dos eleitores nesse ano de 2026. Então, no meu ponto de vista, o Flávio Bolsonaro sequer deveria se aproximar desses assuntos, deveria voltar ao Brasil e fazer campanha, porque ele precisa se aproximar minimamente do presidente Lula nas pesquisas.
Pois é, foi um discurso de aproximadamente 5 minutos, feito em inglês, nessa defesa feita por Flávio Bolsonaro, e um trecho dessa manifestação, naturalmente, em português, abrindo aspas para ele. Impor agora uma tarifa que seria difícil de reverter, premiando aqueles que são responsáveis pelas ações em questão, no caso do governo Lula, e punindo aqueles que suportaram as suas consequências. Seria o pior momento possível para agir, fecho aspas, a manifestação do senador Flávio Bolsonaro. Você, Bruno Musa, como avaliou essa participação de Flávio Bolsonaro nessa audiência que foi realizada nos Estados Unidos? Ele coloca em perspectiva a situação das eleições, quase que fazendo um alerta às autoridades norte-americanas. Será que os Estados Unidos não colocaram no radar a questão eleitoral quando levantaram a possibilidade de aumentar as tarifas para alguns produtos brasileiros? Bem-vindo.
Muito obrigado, boa noite Caniato, boa noite Koba, Dávila, todos que nos assistem no Brasil. Eu achei bastante pertinente a análise feita até aqui, principalmente vou fazer um gancho aqui na parte do que o Koba falou, que eu concordo com você, Koba, nessa parte dessa análise de risco-retorno que a gente faz o tempo todo, principalmente dentro do mercado que eu atuo, né? Isso é feito em todas as partes da nossa vida, analisamos o risco versus o retorno que a gente pode ter, e acho que, pelo que eu entendi, o que o Koba colocou muito bem é qual é a probabilidade dele ter um retorno maior por estar lá nos Estados Unidos versus o risco dele estar lá, né? E nessa análise eu concordo, mas eu acho que ali já deve ter sido um jogo mais ou menos, e aqui é pura opinião pessoal, ele já deve ter ido mais ou menos com esse jogo negociado. Eu acredito que essas tarifas, e de novo, uma opinião puramente pessoal, que essas tarifas serão prorrogadas, pelo menos até mais próximo às eleições, aí tentando colar isso no Flávio. Mas eu acho que esse ponto de estar aqui no Brasil, ou fazendo campanha, ou propondo qual seria o planejamento do governo, passa um pouco pelo que o Brasil diz hoje. O que cada governante propõe, infelizmente, é irrisório. Hoje em dia, a gente entrou numa polarização nos últimos anos que é simplesmente irrisório para captar votos, o que eu quero dizer. Não que seria irrisório no mundo normal, seria ótimo nós termos um debate de ideias ali, entre um que quer gastar mais, um que quer cortar o tamanho do Estado, um que não para de aumentar imposto, outro que urgentemente fala que precisa reduzir impostos, como de fato precisamos. Mas, hoje em dia, com essa polarização, parece que as ideias do que cada um quer fazer não colam. É simplesmente a polarização. Ou você é A ou você é B. É um jogo completamente binário. E nós vamos deixando o país passar. Enquanto países vão ficando muito mais desenvolvidos, nós vamos ficando cada vez mais atrasados. Veja, eu fiz, por exemplo, uma análise que está disponível lá no meu canal a respeito da Noruega, que o Brasil acabou de perder a Copa, mas que fala muito mais sobre futebol. Eu fiz uma análise ali a respeito de quando eles encontraram petróleo em 1969 e colocaram num fundo soberano hoje, que é 4 vezes o PIB da Noruega, e que se fosse distribuído, daria 2 milhões de reais, mais ou menos, para cada norueguês. Nós encontramos petróleo aqui, pensamos só no curto prazo, em parasitar em cima do orçamento. Ou seja, as nossas ideias são sempre ideias de curto prazo e, consequentemente, não temos nenhum, até o momento, ninguém falando realmente de ideias muito mais aprofundadas para levarmos o país nem sequer ao futuro, ao presente. Com 30% da
população desse debate, tem uma enquete publicada no nosso YouTube, YouTube do programa Os Pingos nos Is. Vá até lá, a pergunta é a seguinte: você acha que o governo dos Estados Unidos irá adiar a aplicação dessas tarifas ao Brasil? Você acha que sim, porque Donald Trump vai esperar as eleições para não influenciar o